Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, emissão de domingo 10 de janeiro de 2016. Desejamos a todos que estão connosco um bom domingo e um bom ano 2016. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na produção Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo, para além das notícias, as últimas do mundo, vamos falar do que se pode esperar em termos culturais em Luanda, Angola, para o ano de 2016. Depois falaremos de saúde com a doutora Nídia Ramani. A seguir, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje de Angola. Mas para já as notícias, neste domingo, nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. O governo do Reino Unido emitiu ontem uma nota a desaconselhar os seus cidadãos a visitarem as províncias angolanas de Cabinda e Luanda Norte devido àquilo que considera como uma ameaça leve de terrorismo. A advertência não inclui, no entanto, a cidade de Cabinda. A nota, publicada no portal do governo inglês, adverte os seus cidadãos a evitarem reuniões políticas e manifestações e a estarem atentos aos avisos e recomendações das autoridades de segurança locais. Apesar de reconhecer que os cidadãos britânicos não têm encontrado problemas nas deslocações à Angola, o executivo londrino lembra haver uma ameaça leve de terrorismo. A nota cita ainda o alerta enviado pela Embaixada Americana em Luanda aos seus cidadãos na passada sexta-feira. A representação diplomática americana disse ter recebido informações sobre uma potencial ameaça de segurança em Luanda e aconselhou os seus cidadãos a evitarem dois centros comerciais e um hotel na capital angolana. Sem dar mais detalhes, a Embaixada Americana apontou o Bella Shopping na área de Talatona de Luanda, o centro comercial Ulengo na área de Viana em Luanda e o Hotel Bahia, localizado na nova marginal da capital, como locais a serem evitados. O comunicado recomenda aos cidadãos americanos para que revejam os seus planos de segurança pessoal e para que mantenham um alto nível de vigilância e que tomem as medidas apropriadas para melhorar a segurança pessoal e seguirem as instruções das autoridades locais. Um avião bombardeiro americano sobrevoou hoje a Coreia do Sul numa aparente resposta ao teste nuclear efetuado na semana passada pela Coreia do Norte. O avião, um B-52, capaz de transportar armas nucleares, foi visto sobrevoando a base aérea de Osan, situada a 72 km a sul da fronteira entre as duas Coreias, antes de regressar à sua base em Guam. O bombardeiro era acompanhado de dois aviões de caça, um americano e um outro sul-coreano. O almirante americano Harry B. Harris Jr., comandante da zona do Pacífico, considerou o voo como uma demonstração do empenhamento americano para com a Coreia do Sul e o Japão e na defesa do território americano. Milhares de pessoas reuniram-se hoje em Paris para assinalar o aniversário dos ataques de extremistas islâmicos contra o jornal satírico Charlie Hebdo e contra um supermercado judaico em janeiro passado e que fez 17 mortos. O evento recordou igualmente os ataques de novembro passado, quando extremistas levaram a cabo vários ataques em Paris, matando 130 pessoas. Desde então, a França declarou o estado de emergência e encerrou três mesquitas que estavam alegadamente a radicalizar os seus membros. O Parlamento egípcio realizou hoje a sua primeira sessão em mais de 3 anos. A Assembleia tem 15 dias agora para ratificar centenas de decretos emitidos pelo presidente Abdel Fattah al-Sisi, ou as medidas deixarão de ser válidas. A taxa de participação nas eleições legislativas do ano passado foi baixa e muitos dos deputados eleitos apoiam Sisi e a sua agenda secular. O novo Parlamento é o primeiro a ser eleito desde a adoção, em 2014, de uma nova Constituição, conferindo poderes aos legisladores para impugnarem o presidente ou para convocarem novas eleições. E por último, no Iémen, pelo menos 4 pessoas morreram hoje no norte do país, depois de um míssil ter atingido uma clínica gerida pela organização humanitária Médicos Sem Fronteiras. Aquela organização acrescentou que outras 10 pessoas ficaram feridas no referido ataque, incluindo 3 dos seus funcionários. Disse ainda que o número de vítimas poderia ser superior, visto que poderá haver ainda pessoas soterradas nos escombros da clínica atingida, portanto, por um míssil hoje no Iémen. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir em português para a África. Estas foram as notícias internacionais.
Obrigado. Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Emissão vespertina em português, domingo, 10 de janeiro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos também, podem escutar-nos na internet em voaportugues.com. Podem também ver as manchetes africanas de segunda a sexta e as manchetes do mundo. Amigos ouvintes, um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
O que podem esperar os que vivem em Luanda em termos de cultura, eventos culturais e recreativos para este ano de 2016 que agora começou? Foram as respostas que o repórter Pedro Dias foi procurar.
O ano de 2015 passou no calendário. Estamos agora em 2016. O passado já era. O presente é agora. E o futuro é amanhã. Culturalmente falando, vamos apresentar a agenda cultural da Comissão Municipal da Cultura e Turismo da cidade de Luanda. Manuel Gonçalves é o diretor da comissão, nomeado para o cargo em março de 2015. Da experiência vivida, nos muitos anos de dedicação às manifestações culturais, e não só, Manuel Gonçalves olha para frente e começa a falar do 25 de janeiro, dia da cidade de Luanda, e faz uma paragem no mês de fevereiro, dedicado a maior festa popular de Angola, o Carnaval. O município de Luanda apresenta-se com o maior número de grupos carnavalescos, em comparação com Ikolo e Bengo, Kisama, Viana, Cacoaco ou Kazenga.
A questão do Carnaval, a sua realização enquanto ato que decorre na Nova Marginal, é um ato provincial, onde participam os grupos de todos os municípios da cidade de Luanda. Claro, aqueles que apresentam os grupos carnavalescos. Por exemplo, a exceção de Belas, que é um município recente, não existe grupos carnavalescos no município de Belas. Luanda, como tal, passa a ser o coração, como eu costumo dizer, do Carnaval da província de Luanda. Porque só para esta edição, só para a próxima edição de 2016, Luanda vai levar cerca de 36 grupos, onde dos 13 grupos na classe A, apenas um grupo é do município de Viana. Todos os outros grupos são do município de Luanda. E na classe B, de adultos, onde são 17 grupos, 14 grupos são do município de Luanda. O que significa dizer, a tradição de dançar o carnaval sempre se fez com maior incidência no município de Luanda. Logo, esse lado histórico vem se arrastando até aqui. Viana, por exemplo, se a memória não me falha, deve ter 2 grupos para o desfile de 2016. Cacoaco tem um grupo de adultos e um grupo da classe infantil. E Kazenga também apenas tem um grupo da classe infantil, não, tem outro grupo da classe B, que é a União Tunesa. Portanto, tirando a Kisama, provavelmente, se a memória não me falha, não vem para essa edição, porque não se conseguiu apurar para a Liguilha, para a fase B, e provavelmente o Ikoli Bengo vai trazer um grupo de adulto e um grupo infantil. Todos os outros grupos são naturalmente do município de Luanda.
Com o passar dos anos, desde 1992, os grupos carnavalescos de Luanda têm reclamado pela falta de apoios. Se durante o Partido Único a situação era bem melhor, hoje, nos anos de democracia, de economia capitalista, de crise financeira, tem faltado o brilho, a cor, as alegorias. As formações carnavalescas choram de tanta pobreza material e financeira. A Comissão Municipal da Cultura e Turismo diz que vai fazendo o possível para ajudar os grupos.
Todo o apoio que o município de Luanda tem para os grupos e quando a situação financeira assim o permitir, nós sempre canalizamos. Há, por outro lado, a questão de todos os grupos que vão ao desfile do Carnaval têm um tratamento igual perante a Comissão Provincial do Carnaval. Todos eles, independentemente de que município seja, dependendo da classe em que está inserido, recebe um subsídio da Comissão Provincial e recebe o material para a feitura das indumentárias e outros artefactos do Carnaval. Portanto, há esse apoio que, se quisermos fazer uma escala, vem da Comissão Nacional do Carnaval, não é? Depois, a Comissão Provincial do Carnaval obtém esses apoios através da Comissão Nacional, que, por sua vez, distribui pelos grupos. Os apoios dos empresários, pelo menos às vezes somos contactados para indicar este ou aquele grupo para beneficiar justamente deste apoio. Daí é que a nossa preocupação vai sempre em função de que a maior... O centro das atenções devem ser necessariamente os grupos, porque são eles que fazem o espetáculo de carnaval, porque sem eles não há carnaval.
Manuel Gonçalves acha que os grupos devem despir-se do sentido material do carnaval, porque a festa popular é mais para brincadeira.
Como dizia a Mamá Santa da União Diba de Angola, ela não diz que eu danço carnaval, ela diz que eu brinco carnaval. Esse sentido de brincar o carnaval vai nos despir de qualquer sentido material do carnaval. E estamos justamente, e há muitos grupos com este problema, a desvirtuar aquilo que é o sentido do nosso carnaval. Em vez de eu, folião, enquanto folião, participante do grupo X, dar a minha contribuição para que o meu grupo possa aparecer em condições, o meu objetivo de ir dançar ao carnaval, no carnaval, é ir buscar algum. E isso naturalmente choca com aquilo que é o sentido espontâneo do carnaval, desde o tempo colonial, que o dançar carnaval é uma brincadeira. Não é? Mas uma brincadeira boa, né? com responsabilidade.
Sendo os grupos lucrativos ou não, há uma tendência de quem participa e vive do carnaval comparar com o carnaval do Brasil e colocar-se quase ao mesmo nível. O diretor da Comissão Municipal da Cultura e Turismo de Luanda sugere que coloquem de lado as diferenças, porque o carnaval de Luanda vence pela diversidade.
Se quisermos fazer uma comparação, o Carnaval do Brasil é o Carnaval do Brasil, mas que desde os tempos que não vais ter no Carnaval do Brasil a diversidade cultural que tem no Carnaval do Luanda. E quando falo aqui, cada cultura é uma cultura e não há culturas superiores à outra. Mas repare que no Brasil é só dançam samba. É só samba canção. E às vezes queremos fazer uma comparação quando dizem assim: ah, não, mas o carnaval de Angola é sempre a mesma coisa. O carnaval do Brasil também é sempre a mesma coisa. Qual é a diferença? É um enredo que o grupo traz. A história que o grupo traz o ano seguinte no carnaval. Aí está a diferença. Porque tu vais ter sempre o mestre-sala, vais ter sempre a ala das baianas, vais ter sempre a bateria, vais ter sempre, creio que são 5 ou 6 alegorias, vais ter sempre o porta-bandeira. Sim. E vão-te dançar sempre o samba. Portanto, e exemplos bons que podíamos também buscar do Brasil, por exemplo, é justamente o que é a comparticipação de cada um dos foliões na confessão da sua própria indumentária.
Este envolvimento de todos.
De todos. Está a ver? Portanto, o Carnaval do Brasil, para sair como sai, não é? Há um envolvimento de todos.
Termina um carnaval,
começa logo assim outro carnaval. Portanto, nós, quer queiramos, quer não, o Brasil tem uma indústria. Nós ainda não temos uma indústria de carnaval, até porque mesmo o parque industrial a nível do nosso país, que podiam criar outros artefatos, sim, sim, e outras, estamos justamente a procurar, a desenvolver agora.
Após o Carnaval da Marginal de Luanda, a Comissão Municipal da Cultura e Turismo pretende elevar a dança rebita a património imaterial de Luanda, levando ao conhecimento e o aprendizado de todos nós, Calus e não só.
Mas há aqui que procurarmos fazer um trabalho um pouco mais aturado em relação à rebita. Portanto, que para mim pode se tornar no património imaterial da cidade de Luanda. Se verificar, não obstante haver ramificações eventualmente num outro município, mas a rebita foi sempre dançado aqui na cidade de Luanda. E como prova temos os Novatos da Ilha, que é Prémio Nacional de Cultura e Arte.
Apesar das mais variadas etnias de Angola fazerem parte da geografia da cidade de Luanda, o quimbundo é a língua falada dos seus antepassados. Por isso, o projeto a seguir é continuarem com o ensino e a aprendizagem do quimbundo nas escolas primárias do primeiro e segundo ciclos, refere Manuel Gonçalves.
Por exemplo, há escolas a nível do nosso município em que os alunos já falam quimbundo, já têm palavras em quimbundo, já contam em quimbundo. Eu conto mais ou menos até 3, mas os meninos já estão a contar até 100. Já declamam poesias em quimbundo, não é? E então é preciso justamente...
pelo menos é um pequeno resgate.
É um pequeno resgate naquilo que pode ser grande, porque esses estudantes, esses alunos de hoje, na idade em que estão, serão os adultos da manhã. Portanto, a valorização passa sobretudo por aí. O ensino da língua... E nessa base nós procurarmos justamente resgatar, por exemplo, o cancioneiro angolano dentro das escolas, que tal, por exemplo, e isso é uma previsão que nós temos para 2016, não realizarmos o Festival de Poesia e Língua Quimbundo, não realizarmos o Festival de Música Angolana, não é, em quimbundo, onde os meninos vão resgatar aquilo que, se quisermos também, os clássicos da música angolana.
Mas, concurso de literatura.
Concurso de literatura. Portanto, há uma série de atividades já que nós temos previstas para 2016.
Para além do quimbundo, concurso de literatura, da canção, dos festivais de poesia e música em quimbundo, das mais variadas atividades ou manifestações culturais para 2016, a rica gastronomia de Luanda está na agenda cultural para o resgate em 2016, neste ano que agora começa.
Queremos justamente olhar para aquilo que nós podemos resgatar. Por exemplo, hoje fala-se muito pouco do sarrabulho, não é? E fala-se muito pouco, por exemplo, da canjica. A canjica, às vezes, comia-se com maior predominância no Óbidos, mas era também um prato do dia a dia. Portanto, por isso é que se transportou depois para o Óbidos, porque era o prato do dia a dia. Então, por que não? Muita gente não conhece canjica, não é? Para além daquela canjica, há aquela papa de milho, não é? Feita mesmo de milho, não de farinha de milho ou fubá de milho.
Matete,
exato. Sim. Portanto, que eu não me lembro que ter visto mais aquilo a ser feito. Portanto, o que nós queremos fazer é justamente realizando pequenas feiras, e quando nós falávamos de procurarmos realizar atividades, sobretudo ali na zona histórica de Luanda, é justamente também com esse propósito.
Bonga fala numa das suas canções, o sarrabulho da velha falange no Marçal,
Rangel. Exato, portanto, eram as senhoras às vezes que passavam com as panelas à cabeça, é sarrabulho, é sarrabulho,
quente
ali. Portanto, há uma série de situações que nós podemos ir resgatando, justamente nisto, aliando o quê? Fazendo com que haja conhecimento daquilo que é a nossa rica gastronomia e a rica cultura que nós temos, desde o sarrabulho, desde os quitutes, o doce, que às vezes nós encontramos no São Paulo. Por Sim. exemplo, como é que se faz uma paracuca? Há quem não sabe como é que se faz uma paracuca, a própria quitaba. Portanto, fazermos demonstração, porque uma coisa é tu passares a ideia de que a coisa é assim, a outra coisa é ele ter a visualização de como é que a coisa se faz ali na hora. Portanto, são questões que nós queremos ir resgatando.
Até o final de 2016, e no cumprimento da agenda cultural, as figuras típicas de Luanda, como a Bessangana, o pescador, a Ngamuturi, a peixeira, serão resgatadas do esquecimento para o quotidiano.
Trazendo também aquelas que são as figuras típicas de Luanda, por exemplo, desde a Bessangana, a peixeira, o pescador. Portanto, queremos justamente a Ngamuturi, que é a viúva nesse caso, portanto, que são vestes, por exemplo, que podemos trazer para o conhecimento, que muitas das vezes está-se a cair no esquecimento. O kimono nós só usamos quando é 31 de junho ou julho, ou quando é 25 de maio,
dia
da África. Portanto, se alguém vier com um kimono, é um cacete.
No dia é complicado.
Portanto, há também aqui determinados atos que compreendamos que há locais próprios. Por exemplo, já não estás a ver o pescador, a pessoa vir trabalhar de pano amarrado, não é? E de um, como se costuma dizer, uma camisola interior, um par de escorno, não é?
Sim, sim.
Portanto, há também aqui determinadas situações que nós, em função daquilo, porque a cultura nunca é estática, nós temos é que preservar aquilo que é o essencial, aquilo que é a nossa matriz, mas ao longo dos tempos determinadas situações vão se alterando.
E para que o resgate dos nossos valores ou manifestações culturais sejam permanentes na cidade ou propriamente no município de Luanda, a Comissão Administrativa da Cultura e Turismo deixa um recado.
Devemos todos nós criarmos a valorização e o respeito, sobretudo, naquilo que são os valores culturais, os valores até mesmo patrióticos, porque o Estado por si só não faz cultura, não é? E às vezes nós esperamos uma reação do Estado, das instituições, quando nós, sobretudo, temos a responsabilidade primária. Porque vejamos que há empreendimentos que são colocados à disposição dos munícipes, se não forem os munícipes os primeiros a conservarem, não é? Não vai ser naturalmente, apesar da obrigação que o Estado tem, por si só manter um determinado empreendimento. Há aqui a grande preocupação de nós trabalharmos em conjunto, procurarmos dinamizar todas as atividades em conjuntos e fazermos com que a nossa a nossa cidade possa se desenvolver cada vez mais. E quando nós estamos aqui a falar em desenvolvimento, não é só do ponto de vista físico, não é só do ponto de vista de rede viária, é sobretudo o desenvolvimento cultural, o desenvolvimento espiritual que nós devemos ter para que possamos naturalmente depois termos o que é material.
Manuel Gonçalves, diretor municipal da Cultura e Turismo da cidade de Luanda, e a agenda cultural para o ano de 2016. O resgate das grandes manifestações culturais será a tarefa que se pretende envolver todos aqueles que partilham o mesmo espaço geográfico do município e cidade capital angolana. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Agora, música de Angola, Selma Ribas, e do seu novo trabalho musical, Diga Lá.
Já disse não.
Os ouvintes podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta, o VOA 60 África, as manchetes africanas, mas também de segunda a sexta é o VOA 60 Mundo, as manchetes do mundo, e temos ainda o VOA 60 Eleições Americanas. Esta é a Voz da América, emissão em português, 10 de janeiro de 2016. Bom domingo com a Voz da América. Bom ano 2016 também, na companhia desta sua emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos a transmitir de Washington. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook, através também do Twitter e, por que não, conversar connosco no WhatsApp. O número é +1 908 652 4584. Convosco está Ana Guedes. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 10 de janeiro de 2016. Amigos ouvintes, bem-vindos. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo e um bom ano 2016. Estamos a transmitir onda média nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Também podem escutar-nos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial, em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. Estamos em FM em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro. Estamos em Bissau, em FM, com a Rádio Pinchiguiti. Convosco está Ana Guedes. Após as notícias do mundo, vou conversar sobre saúde com a doutora Nídia Romano. Depois, a Daniela Steschi vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje de Angola. Mas para já vamos então ficar aqui com as principais notícias desta hora.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América em Washington, Eduardo Ferro. O governo da Grã-Bretanha emitiu ontem uma nota desaconselhando os seus cidadãos a visitarem as províncias angolanas de Cabinda e da Lunda Norte devido àquilo que considera como, e citamos, uma ameaça leve de terrorismo. A advertência não inclui, no entanto, a cidade de Cabinda. A nota, publicada no portal do governo britânico, adverte os seus cidadãos para que evitem reuniões políticas e manifestações e para que estejam atentos aos avisos e recomendações das autoridades de segurança locais. Apesar de reconhecer que os cidadãos britânicos não têm encontrado problemas nas suas deslocações à Angola, o Executivo de Londres lembra haver uma ameaça leve de terrorismo. A nota cita ainda o alerta enviado pela Embaixada Americana em Luanda aos seus cidadãos na passada sexta-feira, dia 8 de janeiro. A representação diplomática americana diz nessa nota ter recebido informações sobre uma potencial ameaça de segurança em Luanda e aconselhou os seus cidadãos a evitarem dois centros comerciais e um hotel na capital angolana. Sem entrar em mais pormenores, a Embaixada Americana apontou o Bella Shopping, na área de Telatona de Luanda, o centro comercial Ulengo, na área de Viana, também em Luanda, e o Hotel Bahia, localizado na nova marginal da capital, como locais especificamente a serem evitados pelos cidadãos americanos. O comunicado recomenda ainda aos cidadãos americanos para que revejam os seus planos de segurança pessoal e para que mantenham um elevado nível de vigilância e para que tomem as medidas apropriadas para melhorar a segurança pessoal e seguirem as instruções das autoridades locais. Um avião bombardeiro americano sobrevoou hoje a Coreia do Sul, numa aparente resposta ao teste nuclear efetuado na semana passada pela Coreia do Norte. O avião B-52, um avião capaz de transportar armas nucleares, foi visto sobrevoando a base aérea de Osan, situada a 72 km a sul da fronteira entre as duas Coreias, e isso antes de regressar à sua base no território americano de Guam. O bombardeiro era acompanhado de dois aviões caça, um americano, o outro sul-coreano. O almirante americano Harry B. Harris Jr., comandante da Zona do Pacífico, considerou o voo como sendo uma demonstração do empenhamento americano para com a Coreia do Sul e o Japão e na defesa do território americano. Milhares de pessoas reuniram-se hoje em Paris para assinalar o aniversário dos ataques de extremistas islâmicos contra o jornal satírico Charlie Hebdo, na capital francesa, e contra um supermercado judaico, em janeiro passado, que fez 17 mortos. O evento recordou igualmente os ataques de novembro último, quando extremistas levaram a cabo vários ataques em Paris, matando 130 pessoas. Desde então, a França declarou o estado de emergência e encerrou três mesquitas que estavam alegadamente a radicalizar os seus membros. O Parlamento egípcio realizou hoje a sua primeira sessão em mais de 3 anos. A Assembleia tem 15 dias agora para ratificar centenas de decretos emitidos pelo presidente Abdel Fattah al-Sisi, ou então as medidas deixarão de ser válidas. Recordamos que a taxa de participação nas eleições legislativas egípcias do ano passado foi bastante baixa e muitos dos deputados eleitos apoiam Sisi e a sua agência secular. O novo parlamento é o primeiro a ser eleito desde a adoção em 2014 de uma nova constituição egípcia, conferindo poderes aos legisladores para impugnarem o presidente ou para convocarem novas eleições. Uma última notícia aqui neste noticiário da Voz da América, diretamente a partir de Washington, no Iêmen. Pelo menos 4 pessoas morreram hoje no norte do país, e isso depois de um míssil ter atingido uma clínica gerida pela organização humanitária Médicos Sem Fronteiras. Aquela organização acrescentou que outras 10 pessoas ficaram feridas no ataque, incluindo 3 dos seus funcionários. Disse ainda que o número de vítimas poderá ser superior, visto que poderá ainda haver pessoas soterradas nos escombros da clínica. Foram as notícias na Voz da América.
A Voz da América e o Mundo em Notícia. Esta é a emissão vespertina de domingo, 10 de janeiro de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo e um bom ano de 2016. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para Saúde, com a doutora Nídia Romana. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde, temas de saúde e interesse público, aqui discutidas com a doutora Nídia Romana. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, eu estou bem. E queria desejar aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, doutora Nídia, vamos falar de algo que todos nós já ouvimos, até nós próprios também já dissemos, que é estas dores que eu tenho nas costas. Doutora Nídia, dores nas costas, o que é que se trata de facto? Quando as pessoas dizem, ai, dá-me aqui tantas costas, aqui embaixo, o que é que se está a falar?
Bom, trata-se nada mais, nada menos que lombalgia. Queria já afirmar que, na minha experiência, cada um que entra tem sempre lombalgia. Não tenho nenhum doente que não se queixa de dor nas costas. Então, nós temos que saber que aquelas dores que dão nas costas, embaixo, tem a ver com o osso, que é a coluna vertebral, tem a ver com os músculos, que são os músculos intercostais, tem a ver com nervos, porque na terminação da coluna existe uma cauda que se chama a cauda de Aquino, onde os nervos todos da cabeça, quer motores, quer sensitivos, quer táteis, quer térmicos. Isso o que que quer dizer? Os nervos que a gente pode sentir a dor, pode sentir a queimadura, pode mover-se, pode sentir o cheiro, pode sentir... Tudo isso vai cair numa cauda que se chama a cauda da Aquino. É por isso que a lombalgia é muito frequente. Uhum. Em qualquer idade. Eu digo em qualquer idade, até na adolescência, porque no adolescente é preciso estudar-se mais a lombalgia. Mas no adulto existem várias causas da lombalgia. Só para dizer que a lombalgia é uma dor em barra, insistente, que às vezes irradia para as pernas, até ao fundo das pernas, até aos joelhos, até na parte frontal da perna.
Uhum.
Essa dor pode ser tipo picada. Existem pessoas
que referem a uma dor
tipo picada.
É como se fosse uma bola, não é? Um género de uma bola que está ali a fazer força, não é? Um determinado sítio, não necessariamente ao longo, por exemplo, de toda a parte baixa, não é? Aquela parte de trás da bacia. Não é necessariamente uma dor longa. Pode ser só assim esse ponto, não é?
Exatamente. E pode ser insistente, sem atenuantes. Às vezes as pessoas existem algumas pessoas que têm sorte de dizer assim: ah, mas quando eu faço assim a coluna e fico direita, a dor passa. Nós já começamos a diagnosticar que é uma dor postural.
Uhum.
Que a pessoa habituou a sua parte, portanto, do final da coluna vertebral, onde passam os nervos, os músculos, habituou de uma certa maneira que já lhe dá dor. Interfere com algum órgão ali.
Ou seja, doutora Nídia, essa questão da postura, por exemplo, diz-se que, por exemplo, hoje em dia disse muito, ah, tens dor nas costas, estás mal sentada, põe-te direita. Tem, por exemplo, muito a ver com o tempo que nós passamos também sentados, mal sentados, em más cadeiras, ou às vezes todos curvados, todos tortos, não é, doutora Nídia? Às vezes, por exemplo, quando se é estudante, estuda-se todo torto.
Nós queríamos dizer, mais de 90% de nós adquire a má postura de sentar. Não há ninguém. Olha, eu às vezes entro, estou num setor, olho e digo assim: estão todos mal sentados. Sou professora, entro numa turma, olho, são 40 jovens e estão todos mal sentados. E são pessoas que vão sofrer de coluna. Portanto, nós não temos a postura de sentar, a disciplina de sentar, por isso que a coluna é, com frequente, a queixa mais frequente das pessoas que trabalham sentadas, que escrevem, que trabalham em computador, enfim, essas pessoas, e até as pessoas que carregam nas obras, uhum, as pessoas que conduzem, existe a dor da coluna do condutor de trator, do condutor de caminhão, do condutor de longo curso, do condutor de pequeno curso, que são estes machibomos que param e disparam,
uhum,
e estão sempre a travar e a destravar e a mexer com a coluna e arranjar sempre um motivo para não ter uma boa postura.
Exatamente.
Portanto,
doutora Nídia, até por exemplo, muitas vezes dorme-se mal e às vezes acorda-se de manhã com dores nas costas, né? Às vezes diz assim, pá, levantei-me ainda agora e já me dói as costas. Porque é a má postura até na própria cama, não é?
Má postura que a pessoa adquiriu durante o sono, e durante, uhum, o sono nem dá conta que adquiriu essa má postura. E essa má postura só se revela após o acordar. E após o acordar, nós temos que... existem alguns segredos do após o acordar. As pessoas não podem acordar de repente. Temos que acordar devagarinho.
Ou seja, acordar e saltar da cama.
Pondo os pés no chão, depois levantar, fazemos um exercício de queda para cima, queda para baixo, queda para o lado e para o outro lado. Esse é o melhor remédio de compormos a nossa coluna para iniciarmos um novo dia.
Uhum.
Nós não, olha, toca não sei o quê e já estamos de pé a correr e a pisar aqui, a pisar lá,
uhum,
enfim. Por isso que ultimamente tem havido bastante queixas de dor de coluna. Mas a dor de coluna não é só postural, né?
Claro.
Pode ser uma dor de coluna causada por uma malformação óssea, que deu ali uma hérnia discal, porque a coluna é feita por discos intercalares que eles dão esse movimento que nós temos todos, a nível da sétima vértebra, a nível da quarta, a nível da quarta lombar, que é mais importante. E então pode haver aí uma hérnia discal. A hérnia discal que eu tenho em mente é um tratamento quase que ambulatório, com repouso, com fisioterapia. A hérnia discal vai ao lugar. Existem hérnias que realmente levam a que a pessoa fica tão desesperada e vai a operar. E existem dores de coluna que são já dores de reumatismo, que mesmo os anti-inflamatórios, porque no tratamento da coluna, o que é que nós damos? Damos antineurolépticos, porque eu falei que existe uma cauda da quina com muitos nervos, nós damos neuroléticos que são calmantes, damos anti-inflamatórios, que são muitos e vários, e a fisioterapia postural. A fisioterapia pode ser, existem muitos tipos de fisioterapia hoje no mundo, mas a melhor fisioterapia é aquela de exercício. Que eu conheça, uhum. Que eu saiba que as pessoas voltam ao normal após uma dor de coluna lombar. E com certeza isso, nós falando de uma coluna aguda, de dor aguda. Mas falando de uma coluna de dor crónica, nós já vamos para outros tipos de causas, que são as artroses, que são os reumatismos.
Mas isso dá, doutora Nídia... Doutora Nida, isso em geral já dá numa idade mais avançada, não é? Não quer dizer que os jovens não possam ter, mas normalmente são coisas que aparecem um pouco mais com a idade, não é? Que é os processos degenerativos próprios ou ligados à idade, não é?
Na realidade, geralmente é nessa idade que deve aparecer. Uhum. Mas a Ana há de convir que existem muitas doenças que estão a aparecer nos jovens, como a hipertensão arterial.
Sim,
agora
claro.
Está cada vez mais nos jovens que nos velhos.
Uhum.
Não é?
Claro.
Então, nós estamos
exatamente.
Um pouco assustados com essa dor de coluna, porque estão muitos jovens a aparecer com dor de coluna que não devia ser. Às vezes é por exercícios mal feitos em ginásios.
Demasiados pesos levantados, né?
Piratas, em que o rapaz, o jovem ou a jovem, quer agora fazer as musculações e não sei o quê, e não está bem encaminhada para fazer esse tipo de exercício e tem aí uma dor na coluna que às vezes não cessa nunca mais. Que eu me lembro que eu tenho um irmão que me meteu-se nesta coisa de treino por pesos que até hoje tem dor de coluna de, coitado, ficar de cama 3 dias. Então, foi o mau encaminhamento da coluna quando ele esteve a fazer os pesos, não é?
Exatamente.
Então, existem as artroses, que é a degeneração óssea, que já não tem... e nós temos que dar sempre anti-inflamatórios cada vez que aparece uma dor. E para diminuir a dor, fazer as massagens, os gels, etc. Uhum. E o ibuprofeno, que é o campeão agora. E o diclofenac, que já está à segunda linha, mas que também atua em alguns doentes. Em gel, em pomada, aquele trabalhão todo que a coluna dá quando ela dói.
Doutora Nídia, estamos no final do nosso tempo. Eu gostava que deixasse um lembrete.
O meu lembrete, eu espero que seja ouvido e eu espero que ele seja...
realmente escutado.
Escutado. Eu vou-lhe confessar, eu nunca tive uma dor de coluna. E, no entanto, sou médica... E trabalho sentada e a fazer muitos movimentos, portanto, nunca me deu uma dor de coluna, porque cada vez que penso que estou a sentar mal, eu me endireito, porque eu sinto-me mal.
Uhum.
Eu sei que eu me sinto mal. E é isso que todos nós temos que meter na cabeça. Eu sinto-me mal e eu quero me sentar bem para não ter essa dor da coluna. Esse é o meu lembrete que eu deixo.
E pronto, amigos ouvintes, com este lembrete da doutora Nídia Herman, em que se faz aqui um apelo a que quando estiver sentado, sente-se bem, direito. Normalmente diz ombros para trás, não é? Ombros para trás para não estar encurvado. E claro, durante o sono vai ser um bocado mais difícil porque já não há tanto controle, mas pelo menos quando estamos acordados. Portanto, vamos despedir-nos de todo o nosso auditório com um abraço e então até para a semana, doutora Nídia.
Até para a semana com o meu beijinho, beijinho.
E agora vamos deixar-vos com a Daniela Steschi, que vai conversar hoje com o nosso amigo ouvinte de Angola, Francisco Brandão.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano Francisco Brandão, que está lá na província do Bengo. Olá, Francisco, tudo bem?
Tudo.
Francisco, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, seguidores, como é que eles começaram a ouvir ou ler as notícias da Voz da América? Quando é que você começou?
Comecei a ouvir a Voz da América a partir deste ano mesmo.
E foi pelo Facebook que você começou a ler as nossas notícias ou não?
Por acaso foi mesmo a partir do Facebook.
Ah, legal. É, já conversei com vários ouvintes daqui da gente que realmente começaram a ler as notícias da Voa, a ouvir as nossas reportagens, né, este ano pelo Facebook. Olha, e você tem 27 anos, né? Eu quero introduzir você aqui aos nossos ouvintes. É, você é natural de Luanda, né? Trabalha como eletricista, está desempregado já há 3 anos, né? Costumava trabalhar como motorista, mas daí a empresa entrou em falência, infelizmente, né, você ficou sem trabalho. Francisco, você quando escreveu pra gente no Facebook, você falou que gostaria de estudar aqui nos Estados Unidos. Por quê?
Eu gostaria de estudar lá nos Estados Unidos, visto que lá nos Estados Unidos as coisas são mais evoluídas. É mesmo um desejo desde criança estudar lá nos Estados Unidos.
E você gostaria de estudar o quê? Se você pudesse vir para cá estudar? Ou talvez, quem sabe, aí mesmo em Angola. Qual é o curso que você estaria interessado?
O curso que eu estou interessado em estudar ou em fazer é o Sociologia ou a Psicologia.
Aí na província do Bengo, ou aí na sua região, tem alguma universidade que oferece esses cursos ou não?
Não tem. Cá no Bengo não tem.
E se você quisesse estudar isso, você teria que ir para Luanda ou teria alguma outra província que ofereceria esse tipo de curso aí mais próximo da onde você está?
Eu queria ir em Luanda.
Os seus amigos, eles estão na mesma situação que você, desempregado, ou eles estão trabalhando? O que os seus amigos da sua idade passam nesse momento? Qual é a situação deles aí no Bengo?
Alguns trabalham, outros não.
E você pretende se mudar de província para ver se você consegue algum trabalho? Pretende voltar para Luanda? Quais são os seus planos? Essa entrevista vai ser a primeira de 2016. E um ano começando, né, um ano novo, eu quero saber quais são os seus planos aí para 2016?
Meus planos para 2016 é aguardarmos mais um pouco, que talvez este ano, o próximo ano promete, não é? Veremos no primeiro trimestre do próximo ano. Se caso não der certo, o que é o perspectivo, então me mudo. Para uma outra província.
E você está atrás de emprego mesmo, né? Você é isso que você quer?
Claro que sim. Quero pelo menos um emprego público.
Você tem as habilidades para conseguir um emprego público?
O médico fez o curso de educação. Pretendo, quando me ingressar a algum serviço público, exercer o que eu fiz no médico.
Você é um jovem, né? Tem 27 anos. Angola, né, completou recentemente 40 anos de independência. Francisco, qual é o significado desses 40 anos de independência para você?
Para mim, os 40 anos de independência de Angola significa muita coisa. Muita coisa mudou, visto que nos tornamos libertos da mão dos colonialistas. Até a data presente, muita coisa mudou. É uma data muito importante.
A gente já está chegando aqui ao final do nosso bate-papo e eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte e quero saber se você quer deixar aí uma mensagem para os seus amigos, para a sua família.
Minha mensagem vai para todo mundo que me conhece, especialmente os meus irmãos, as minhas irmãs que se encontram em Luanda. Para o meu filho, Nelson, minha filha Delma, minha mãe que tudo, a Nete e todos aqueles que me conhecem.
A Voz da América, aqui a conversa com Francisco Brandão, o nosso amigo ouvinte de Angola, para quem enviamos um abraço. Abraço que enviamos também para todos os que nos escutam e nos acompanham. E agora, até ao final, música, por sugestão do Francisco Brandão, a música de alguém que criou recentemente alguma celeuma em Angola, Nicki Minaj, que atua na festa da Unitel. Vamos ficar com The Night is Still Young, a noite
ainda uma criança.
Ayo, tonight is the night that I'ma get twisted. Mix Moscato and vodka, I'ma mix it. Roll that spaceship, we about to get lifted. Live in the present and gift this for the gifted. This what you came, this what you came for. You get what you buy, this what you pay for. So make sure the stars is what you aim for. Make mistakes though. I never worry.
A música da sempre controversa Nicki Minaj, A Noite Ainda Uma Criança, The Night Is Still Young, com que nos despedimos. Foi a emissão vespertina de serviço em português da Voz da América, domingo 10 de janeiro de 2016. Para todos, votos de um bom ano 2016 e também votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar convosco amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos em antena para mais notícias da África Lusófona e do mundo. Até lá, em nome de todos, despeço a Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.